Dr. Paulo Bozer, coordenador da Área Internacional e de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU, é um prazer tê-lo aqui. Como estão avançando os tratamentos da AIDS no Brasil?
Olha, o tratamento da AIDS no Brasil é um direito que os pacientes adquiriram, vamos dizer assim, por uma ação governamental extremamente positiva desde 1996. Então, o Brasil tem uma longa história, né, de praticamente 15 anos de terapia free, quer dizer, gratuita, paga pelo governo para qualquer paciente que seja diagnosticado com AIDS. Isso fez com que a maior parte dos pacientes de HIV, eles tenham uma baixa taxa de vírus circulando e, portanto, isso fez com que reduzisse muito a infecção, quer dizer, transmissão de uma pessoa para outra. Por isso que todas as projeções do início da epidemia davam o Brasil como hoje, tendo, se fosse a transmissão, vamos chamar, tão selvagem como acontece em muitos países bem mais pobres do Brasil, principalmente da África, né? O Brasil hoje já podia ter entre 1,5 milhão e 2 milhões de casos. E o Brasil tem, na verdade, ao redor de 500 mil casos diagnosticados e tratados. Então, não explodiu a epidemia de AIDS no Brasil, como em muitos outros lugares, exatamente porque o Brasil, por causa do seu sistema único de saúde, que é um direito universal, garantiu a terapêutica antirretroviral. Hoje, precisamente no dia de hoje, aqui na Fundação Oswaldo Cruz, nós acabamos de assinar um acordo entre a Fiocruz e uma empresa privada, o grande laboratório privado, o Bristol Myers Squibb, para que eles fizeram um licenciamento voluntário para nós produzirmos aqui no Brasil, a Fiocruz produziu o atazanavir, isto é, uma patente de um laboratório privado, a negociação feita, eles nos deram o direito de usar o produto, então 45 mil pessoas cerca de 45 mil pessoas que fazem uso da droga vão se beneficiar, com uma redução de cerca de 41% dos gastos. Por quê? Porque o Brasil comprava por um preço e agora vai custar muito menos do que vai ser produzido no laboratório público. E não foi necessário quebrar a patente, porque foi feita uma negociação naquilo que nós chamamos de uma parceria público-privada dentro da política de desenvolvimento produtivo do governo federal para fortalecer a indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica brasileira.
Agora, doutor Paulo, o Brasil, além de ser um pioneiro nesse combate à AIDS, é também um pioneiro na pesquisa para encontrar uma vacina para tentar levar a cura da AIDS, não é? E cientistas da própria Fundação Oswaldo Cruz participam de vários estudos nesse sentido.
Sim, é verdade. Nós temos vários estudos, alguns com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, outros com os Institutos Pasteur. E a vacina é uma questão de tempo. Eu acredito que nos próximos 10 anos nós poderemos ter uma vacina. A grande questão é porque é um vírus, é um micro-organismo muito ardiloso. Uma vacina tem que atacar, vamos dizer, as partes frágeis do vírus, né? Só que o que nós estamos interpretando, assim, que existe uma possibilidade de termos uma vacina de HIV dentro de cerca de 10 anos, mas também já sabemos que a medicação bem feita, quanto mais precocemente feito o diagnóstico em alguém, é outra maneira de atacar a expansão da epidemia. Uma é pela vacina, a outra é pela terapêutica, fazendo rebaixar a circulação do vírus no organismo da pessoa que é portador do vírus. Isso diminui a infectividade, quer dizer, diminui a transmissibilidade do vírus, mesmo que essa pessoa transe sem proteção, tenha relações sem proteção. Ela não transmitirá, ou melhor, não é que não transmitirá, a transmissão, a probabilidade cai muito porque a carga viral é baixa em função da medicação. Mas a pergunta que você fez foi sobre vacina, então o que eu te respondo é que sim, nós estamos envolvidos em 3 projetos e nós temos uma expectativa muito favorável com relação à vacina dentro de cerca de 10 anos, mas é o alerta que a gente faz à população, principalmente aos jovens, porque as pessoas mais velhas, acima de 35, 40 anos, elas foram impactadas pela epidemia no começo e tinha aquela morte de pessoas, morria muita gente, pessoas famosas que morreram. Então isso fez com que o mundo se alertasse. Como a terapêutica reduziu, estendeu a vida das pessoas, a morte não é tão, enfim, tão gritante, não é uma coisa tão brutal como foi no início da epidemia, os jovens estão muito mais descuidados em relação à proteção. E nós aqui no Brasil, por exemplo, sabemos que os casos novos de AIDS, metade dos casos é entre jovens de 15 a 24 anos. Ou seja, os jovens que não pegaram o impacto da epidemia que estão se contaminando, porque não foram, quer dizer, não estão sensibilizados como deveriam estar pela, digamos, para que se protejam, porque a doença já não é mais tão assustadora e também não se fala tanto nisso. Ou seja, nós precisamos alertar, através da Rádio das Nações Unidas, é muito importante esse veículo que vocês têm, né, de que nós temos que manter a vigilância da proteção, da prevenção, né, que é o uso de preservativo e é o sexo seguro. Né.
E, doutor Paulo, para encerrar, quais são ainda os desafios para combater o HIV, na sua opinião?
Bom, eu acho que você tocou nos dois, né, vacina e medicamento. Mas nós temos um terceiro, que é que eu acabei falando misturado com a pergunta anterior, que é exatamente o desafio da comunicação, informação, educação, que a gente chama IEC, né, informação, educação, comunicação. Né, nós precisamos que a imprensa, que as escolas, que os lugares de trabalho, que as igrejas, que todos os espaços públicos se faça informação sobre a doença, como se contamina, uma pessoa se contamina com esse vírus, o que, que tem que fazer para não se contaminar, quer dizer, os esquemas de proteção, o uso de condom, o uso de preservativo, o sexo seguro, o beijo pode, o carinho pode, penetração sem camisinha não pode. Ou seja, é preciso fortalecer essa terceira perna, porque se nós fazemos o diagnóstico precoce e começamos a tratar, essa pessoa tem uma chance de viver longamente sem problemas e sem contaminar outras pessoas. A vacina pode ser que venha aí por 8, 10, 12 anos, mas a informação tem que ser desde hoje, porque ela permitirá que as pessoas melhorem, adquiram hábitos, comportamentos que vai proteger essas pessoas de se contaminarem e de contaminar outros.
Dr. Paulo Bois, coordenador da Área Internacional de Saúde da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU, foi um prazer.
Prazer também, meu. Um abraço.
Um abraço.